Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Ferreira, sou psicólogo aqui no Hospital Santa Mônica. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, né? Nós estamos vivendo e passando por um momento muito difícil, que é um momento de guerra, né? A Ucrânia e a Rússia, isso tem abalado muito, né? Não só a questão emocional, mas também as questões sobre economia, sobre educação, qual o destino de estudo, desfecho, tá? E hoje, pessoal, nós vamos falar aqui na live sobre saúde mental em tempos de guerra. Tá? Saúde mental em tempos de guerra. Se pensarmos que estávamos com a guerra, estamos ainda com a guerra, principalmente com a Covid, estamos saindo de uma pandemia, né? Saindo de um luto, praticamente, entrando em outro. Né? O momento em que estamos passando é o momento de parar, é o momento de escutar o que está acontecendo e, de fato, de nos preocuparmos com a nossa saúde mental e também se preocuparmos com as questões da saúde mental nesses períodos tão delicados, que são os períodos de guerra, né? Bom, saindo de uma pandemia, a saúde mental também sai em um estado, né, fragilizado. Se pensarmos, será que ainda deu tempo de elaborarmos o luto de tantas vidas que se foram por conta da Covid-19, e agora nós nos deparamos com um período de guerra, onde muitas pessoas estão indo embora, não só por conta da morte, mas buscando refúgio, né? Nessa busca de refúgio, a gente vai tentar escutar isso, né? Poxa, como é difícil. Principalmente para essas pessoas lá na Ucrânia, deixar a casa, deixar o seu lar, a sua moradia. Alguns estão deixando familiares e entes queridos, né? Num clima de guerra, é um clima difícil. É um clima muito delicado, onde muitas pessoas passam por um outro luto, que seria o luto de perder um ente querido, um amigo, o luto de perder o seu espaço, as questões traumáticas envolvidas acabam de fato interferindo e atrapalhando o desenvolvimento emocional. É interessante que a gente começa a pensar sobre a guerra que está acontecendo agora. E interessante uma reportagem onde as crianças estão fazendo desenhos de guerra, desenhos de conflitos. Se pensarmos que o desenho é uma forma rica e imaginária de expressão de uma criança, podemos pensar como está as questões simbólicas, as questões imaginárias dessas crianças. E de fato, a saúde mental em um tempo de guerra é muito delicada, porque vai sim ser atingida. E não só o pessoal da Ucrânia, né? Não é porque estamos no Brasil que também não estamos passando por essa aflição, né? O sujeito em si, principalmente aqui, ele também se preocupa, né? Existe uma preocupação. Os noticiários passam a questão da guerra, as preocupações das vidas perdidas. Quando vai cessar o fogo? A mesma preocupação que muitos tinham, né? Com a vacina, agora estamos com o cessar-fogo. Quando vai ter o cessar-fogo? Isso nos deixa com preocupações e aumenta, sim, a nossa ansiedade. Ansiedade de uma mudança rápida no quadro mundial, tá? Bom, saúde mental em tempos de guerra, né? A saúde mental em tempos de guerra vai fazer com que eu, o sujeito em si, possa desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, né? O que seria isso? Diferente da maioria dos transtornos, né, psiquiátricos, o transtorno de estresse pós-traumático demanda ocorrência de um determinado tipo de evento, do qual a pessoa afetada não se recupera. Ou seja, nós estamos vivendo em tempos de guerra, né? Eventos de guerra, não só na Ucrânia, às vezes é uma questão também voltada para a preocupação de ser assaltado, uma preocupação de ser sequestrado em si, né? Então, são muitos eventos que fazem que o sujeito venha desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático, após ter vivenciado situações difíceis. Principalmente se pensarmos, por exemplo, na Ucrânia, onde fica a questão, quando essa cidade vai ser bombardeada? Lares sendo destruídos, né? Então, tudo isso vai gerar um estresse, vai gerar uma preocupação, vai gerar medo. E essas emoções, de forma intensa, acaba, sim, se tornando aí um quadro difícil, né? Bom, e o indivíduo deve ter vivenciado, geralmente, ou testemunhado, né, de alguma outra maneira, um evento que envolva morte, ameaça, assalto, tentativa de sequestro, né, lesão grave, abuso sexual, desastres naturais, homens na guerra, que é o que estamos passando agora. Tá? Bom. Se pensarmos nas questões que estamos vivenciando, por exemplo, nas questões traumáticas, qualquer tipo de evento traumático que o sujeito passa, esse sujeito, ele precisa ser acolhido, tá? Acolhido por um psicólogo, acolhido por alguém próximo, né? Se pensarmos na guerra, muitas pessoas estão se voluntariando, por exemplo, para fazer acolhimentos, né? Porque na escuta, eu consigo dar sentido, né, para aquilo que eu não consigo entender. Por exemplo, a guerra. Por exemplo, um assalto, um sequestro. Coisas que para mim é algo difícil de vivenciar, né? Então, o momento que nós estamos passando é um momento delicado. Traz novamente uma estabilidade, né? E essa instabilidade faz com que a população em si também se preocupe, né? Como é que tá? Como é que vai ser o futuro? Como vai ser? Será que as pessoas vão ou não para a guerra? Tudo isso traz aí preocupações, né? Preocupações que afetam o cognitivo, tá bom? Bom. A exposição a eventos traumáticos pode acontecer por uma vivência direta, né? Testemunhando-se o evento acontecer com outra pessoa, tomando-se conhecimento de um trauma violento ou um acidente que aconteceu com um amigo, próximo ou parente, sendo exposto de forma repetida ou extrema a elementos aversivos de um evento traumático, por exemplo, um profissional de salvamento coletando partes de corpo, corpos de vítimas, né? E então você percebe que tantas questões, né? Não só de eu estar numa guerra, eu não preciso estar na Ucrânia para sentir o que eles estão sentindo. O fato Deus está testemunhando, infelizmente, esse momento de conflito faz com que também eu seja afetado por isso. Faz com que eu também crie uma empatia perante a essas situações, tá? Que estão sendo vivenciadas agora, nesse exato momento. A dor do outro desperta em mim uma sensibilidade, uma humanidade, ou assim se espera, perante esse outro sujeito. Principalmente pessoas que estão passando por momentos traumáticos de guerra, né? Então, o fato de estarmos também no Brasil não significa que eu estou distante disso tudo, né? Queira ou não, o sujeito ele é sim afetado, né? E não é uma situação fácil. As crianças perguntam para os pais: o que eu falo com meu filho? O que eu falo com meu filho perante uma situação de guerra? Como explicar quem é certo, quem é errado, quem não é, né? Por que da guerra? Então, todas essas questões, esses questionamentos vão aparecendo. E também despertando questões na pessoa, né? Poxa, o que que eu faço? O que acontece, né? Então, a ansiedade pode estar aumentando aí, pensando, né? A preocupação em excesso, né? A preocupação das variantes que vão acontecer, qual o desfecho disso tudo, tá? Bom. A gente entrou aqui num assunto sobre o estresse pós-traumático, né? Assim como muitos sujeitos, muitas pessoas passaram por esse estresse pós-traumático agora, né, na pandemia. Ainda tem pessoas que estão traumatizadas por esse evento, né? Que foi uma questão, uma crise gigantesca, né? E as pessoas estão passando, sim, por situações ainda pós-traumáticas, por conta da Covid e agora pela guerra, né? E a questão da guerra, ela Depois, claro que uma hora vai acabar. E como ficará o trauma de muitos? Né? Como que essa guerra será escutada? Né? Como que esse discurso do outro será escutado? São questões que vão aparecer depois. Principalmente os refugiados que optarem por voltar, né, para a Ucrânia. Encarar uma cidade praticamente destruída, né? Não só cidade, sonhos, desejos, né? É uma questão traumática. E são questões que precisam ser escutadas. Nós não podemos minorar algo do tipo, né? O que acontece, né? Ah, nas memórias dos... Ah, memórias do trauma podem inundar a consciência, repetidas vezes. Sem aviso, parecendo vir do nada, sem fatores desencadeantes ou gatilhos, estímulos de medo que as provocam. Ou seja, se pensarmos no transtorno pós-traumático, as memórias traumáticas, elas vêm de um impulso, onde o sujeito em si, ele não controla aquilo, pelo contrário, né? Ele sente isso do nada. É um sofrimento muito grande. Essas memórias traumáticas, elas aparecem como insights, né? Como... Elas aparecem. E isso angustia, né? Traz o sofrimento para o sujeito, né? Bom, e também pode ocorrer recordações intrusivas durante o sono, na forma de pesadelos relacionados ao tema da questão. O Freud percebeu isso, né? Nos seus pacientes de guerras, veteranos de guerra, quando eles levavam sonhos, né? Sonhos onde pesadelos apareciam, né? De forma que os pacientes, falavam de uma torturas, nos sonhos, levavam assuntos da guerra, né? Então, ou seja, mesmo passado por tudo isso, aparece um pesadelo. É intrusivo, é algo que o sujeito em si não consegue dominar, tá? Outra questão também que pode potencializar algumas situações é os gatilhos, né, associados ao evento, principalmente ao evento traumático, se pensarmos na guerra, né? A pessoa começa a ter uma reação, tá, psicológica intensa, pavor, aversão, depressão, respostas fisiológicas, né, como taquicardia, coração batendo forte, sudorese, suor em excesso e hipertimia. Hiperpneia, né? E isso, pessoal, acaba tendo aí suas consequências na saúde do sujeito em si, né? São traumas que vão passando na vida do sujeito e acaba precisando aí de ter um tratamento, né? Existe o CID, né? O transtorno de estresse pós-traumático, justamente para conduzir um melhor tratamento, principalmente nesses eventos de trauma, tá? Bom, existe uma questão também voltada para a evitação do trauma, principalmente em evitação dos assuntos referentes à guerra, por exemplo, né? Reflete a tentativa de se distanciar física e psicologicamente do trauma. Né? O indivíduo pode evitar pensamentos e sentimentos relacionados ao trauma, bem como situações e eventos que lembrem ou podem acabar se esquecendo de aspectos importantes do trauma. Né? E são questões que fazem com que o sujeito se queira se afastar. Né? E principalmente quando o trauma ele não é escutado, ele tem uma potencialização nesses sintomas que foram citados, como depressão, ansiedade. Um trauma em si precisa ser escutado, ele precisa ser direcionado para a alma, né? A perícia, um psicanalista, muito importante, né? Ele fala sobre isso, ele fala da importância de dar uma escuta para o trauma. Esse trauma, ele precisa ser validado, né? Falar da situação, por isso que é importante buscar uma rede de apoio, de acolhimento psicológico, justamente para você conseguir falar isso, se expressar sobre isso, ser acolhido sobre as questões traumáticas, quer seja de guerra, quer seja de uma pandemia, né? Quer seja de um evento que trouxe para você sintomas, adversos, sintomas que você não está conseguindo lidar. E você não precisa lidar sozinho com isso. Né? A importância de procurar uma ajuda para lidar e dar direcionamento a esses traumas, a essas situações. Tá? Bom, outra questão também que acaba aparecendo são as alterações cognitivas e no humor. Tá? Crenças negativas sobre si mesmo, sobre os outros, a vida em geral, né? Nunca vou ter um relacionamento normal, nenhum lugar é 100% seguro mais, são crenças que vão aparecendo, né? A pessoa começa a criar crenças em algumas situações e se instala em um trauma, né? Ela não consegue vivenciar, ela não consegue sair daquilo. Então, quando ela não consegue sair daquilo, se instala um trauma, que esse trauma está paralisando essa pessoa de fato de reviver a vida dela, ou até mesmo se permitir a momentos ou lugares novos. Né? Podem ter preocupações distorcidas, muitas vezes autorresponsabilização sobre as razões do trauma ou suas consequências. Né? A pessoa pode estar em um estado constante de luta ou fuga. Olha como isso cansa. Eu estou sempre fugindo, eu estou sempre lutando com alguém ou com algo, né? Principalmente com os meus pensamentos, isso traz um desgaste emocional muito grande, né? Nesse estado de alerta, a pessoa fica preparada para reagir às novas ameaças de perigo, mesmo em situações relativamente seguras. Ou seja, mesmo eu estando em algo que vai me proporcionar segurança, eu me sinto inseguro. A insegurança ela aparece de uma forma muito grande. E viver com essa insegurança a todo momento é muito difícil. Só não paga a conta. Né? E nesse estado, a pessoa gasta muita energia, né, examinando o ambiente em busca de perigo. E ela provavelmente terá transtornos do sono, por exemplo, menos concentração, irritabilidade e sustos exagerados, né? Ou seja, são questões que vão ter as consequências, por exemplo, de um período de guerra. A pessoa já vai esperar uma bomba, porque ela foi assustada por uma bomba já há um tempo atrás. Né? Então, são questões que vão traumatizando, não só essas consequências, né, pessoal? Não só a vida do sujeito em si, mas também as questões fisiológicas do corpo. O corpo começa a reagir às reações externas, às reações que estão acontecendo. Né? Então, Nesses casos, por exemplo, para se chegar no diagnóstico, né, de transtorno de estresse pós-traumático, os sintomas descritos, né, devem ser cumpridos simultaneamente por pelo menos um mês, e os sintomas devem ser percebidos como desconfortáveis ou como algo que causa prejuízos ao funcionamento. Então, existem os subtipos de sintomas, por exemplo, pós-traumático, né? Questões agudas, né? Se a duração dos sintomas for menos de 3 meses. O crônico, se os sintomas durarem 3 meses ou mais. De início tardio, se o início dos sintomas ocorre pelo menos 6 meses após o estressor. Então, tem a chance, sim, de depois de tudo ter acontecido, o sujeito aparecer com sintomas. Então, é possível sim, tá? Não precisa estar em um momento de guerra para sentir os sintomas, para sentir as questões que foram citadas, como sintomas depressivos, ansiosos, taquicardias, dorese, tá? Então, pessoal, acho que é uma questão muito importante, que é o tratamento. O tratamento, principalmente desses eventos traumáticos, desses eventos que vão aí trazer consequências emocionais. Fazer uma psicoterapia, esta é sempre preferível, né? Mas nem sempre disponível. É a caso em que a gravidade dos sintomas impõe um tratamento medicamentoso, tá? Além de buscar uma terapia, além de buscar uma escuta de um profissional, também procurar um psiquiatra, procurar um médico, justamente porque são questões que às vezes a questão fisiológica, as reações do corpo está tão ali presentes que apenas o fato de ser acolhido também não vai ser tudo. Existem casos que é importante, sim, a medicação, tá? Então, buscar uma medicação, um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, para poder te orientar nesses sentidos, é importante, tá? Para o tratamento também de eventos pós-traumáticos, né? E é isso, pessoal. É um momento difícil que nós estamos passando. É um momento de guerra. E onde a saúde mental sim vai ser afetada. E é importante procurar ajuda. É importante falar sobre isso. Por mais que você não esteja lá na Ucrânia, mas se você está se sentindo afetado por isso, é importante falar sobre isso. É importante falar o que você está sentindo com esse quadro mundial que nós estamos passando. Importante buscar o espaço onde você é escutado. Não só por conta de uma guerra, mas procurar um local onde você possa falar sobre o que você está sentindo referente à guerra, referente até mesmo nesse momento que nós estamos aí saindo de uma pandemia. Então, são questões importantes, são questões que nós precisamos falar, né? E é isso. Desejo muita paz nesse momento que nós estamos passando, né? Não é um momento muito fácil, tá bom? Pessoal, vou deixar um espaço para as dúvidas ou perguntas. Michael Silva, boa tarde, Michael. Estamos falando sobre saúde mental em tempos de guerra. A Valéria Menezes, Boa tarde, Valéria. Obrigado. Obrigado pela participação de vocês. Bom, pessoal, é isso. Eu agradeço aí a participação de todos que entraram na Lembrando que toda semana nós estamos falando sobre saúde mental aqui no grupo de apoio do Hospital Santa Mônica, né? Você que curtiu a live, que gostou do assunto, deixe seus comentários, compartilhe, siga-nos aí no YouTube do Hospital Santa Mônica, no Facebook, deixe seu like lá, seus comentários, sugestões de vídeos, ou até sugestões além de temas, tá bom? Obrigado, pessoal, e até a próxima.